Bom, o Conselho Municipal do Bem-Estar Animal, o Combega, realiza também diversos trabalhos aqui em Uruçanga, né? Nós temos feira de adoção, campanhas de castração animal, de vacinação, são algumas das atividades que a gente pode destacar também. Agora, é muito comum, né, que ainda né, existem muitas pessoas que não sabem exatamente o que o Combega realiza, o que é de competência do Combega. Nós já falamos aqui alguma vez, mas é importante que a gente possa ampliar e trazer essa informação de forma clara para você que nos ouve, a causa animal, mais uma vez, aqui no Comando Marconi. Deixa eu cumprimentar o senhor Pedro Célio, que é o coordenador do Combega aqui de Uruçanga. Tudo bem, senhor Pedro? Bom dia.
Tudo bem, bom dia. Bom dia, de Silva,
O Joel. Bom dia. Joel. Eu sou mais bonito que o Ed, né? E também está... Obrigado, viu, senhor Pedro, pela presença. A Marília Barbosa, que é membro do Conselho do Bem-Estar Animal. Isso, Marília?
Isso. Bom dia, Joel. Bom dia, ouvintes.
Bom dia. Eu sei que nós já conversamos algumas vezes, o senhor Pedro também, a Marília vai nos ajudar, para falar o que exatamente o Combega pode fazer. Aqui mesmo no programa, a gente, olha, anuncia aí que tem um cachorrinho perdido e tal, né? Pede para o Combega. Exatamente como é que funciona, né? O dia a dia do Combega, o que o Combega pode fazer. Fique à vontade.
Tá. Atualmente nós temos a legislação municipal, né? A lei municipal, que fala sobre as atribuições do Combega e também as atribuições, o que cada pessoa é responsável, né, pelos seus animais. Então, a gente tem uma lei que foi criada, a Lei 2.918, de 2019, e ela foi alterada por uma outra lei, que é a 3061, de 2022. O que dizem, né, essas legislações? Elas vão falar sobre a responsabilidade, tanto do Combega quanto da pessoa que tem o seu animal. Então, o Combega atualmente, ele atua... nós não somos... Eu sou membro do conselho, Pedro Célio, que atua ativamente, que ele é coordenador, né, do setor. O que acontece? Nós não temos uma carrocinha que vá recolher cachorros, gatos, ou seja, animais. A gente trabalha na parte de maus tratos. O Pedro, na verdade, né, eu sou membro do conselho. O conselho não, como é que a gente fala? O conselho, ele é deliberativo e consultivo. Ele consulta, ele organiza, a gente faz a documentação, mas a gente não vai... às vezes a gente vai para auxiliar o Pedro, né? Mas quem faz essa parte realmente é o Pedro. Então, o que acontece? Nós não temos uma carrocinha para ir coletando cães, coletando animais. O que o Combega pode fazer atualmente? Ele vai atuar na parte de atendimento aos animais de rua. E os animais que as pessoas, né, do Cade Único, na parte de castração e chipagem, limitados a 2 animais por família, por pessoa. O que acontece? Os tutores, quem adotou um animal, ele é responsável pelo seu animal, pela guarda responsável dele, pelos cuidados que eles precisam, seja de alimentação, abrigo, cuidados médicos, veterinários e vacinas. O Combega vai auxiliar na parte de orientação, vai auxiliar em algum atendimento de animal de rua. O que a gente tem hoje? Muitos animais que não são de rua, mas estão na rua. Por quê? Porque os donos não deixam eles dentro do cercado, deixam eles soltos o dia inteiro, aí acabam se envolvendo em brigas, machucando os outros que são realmente de rua. Então, essa parte que está dificultando bastante. As pessoas têm os seus animais e acabam não levando o cuidado para si e querem que a prefeitura faça esse trabalho, que o Pedro faça esse trabalho. Então, a gente precisaria que essas pessoas tivessem um pouco mais de responsabilidade. Animais não são brinquedos. Então, muitas vezes, a pessoa pega um animal porque uma criança quer, porque o filho quer, porque acha bonitinho, esquece que os animais crescem, que eles começam a dar trabalho, que eles acabam latindo, eles precisam de alimentação, de cuidados. E essa parte é que está dificultando o nosso trabalho hoje em dia, das pessoas entenderem que animal não é um brinquedo. Animal é algo muito sério, uma responsabilidade que ela vai ter durante a vida do animal. Tem animais que duram 12, 17 anos. Então, é esse compromisso que ela tem que ter. Além da alimentação, ela precisa passear com esse animal para ele não ficar estressado. Ela precisa andar na rua, recolher os dejetos desses animais, que a gente tem muita denúncia. Ah, essas pessoas vêm aqui e trazem na praça para fazer suas necessidades e não recolhem. Parque municipal virou um local que muitas pessoas levam. É lindo de se ver no final de semana, todo mundo passeando com seus animais. Mas ninguém leva a bolsinha para recolher. Aí as pessoas reclamam que não conseguem fazer piquenique com as crianças porque está cheio, parece um campo minado, que é assim que o pessoal diz. Então, a gente precisa um pouco também que as pessoas tragam para si a sua responsabilidade. Que assim vão ajudar o nosso trabalho e a gente vai conseguir também fazer um trabalho com maior eficiência.
A Bruna está com... É a Bruna, né?
É Bruna.
Pega, só pega o microfone aqui. A Bruna é a... Está na presidente, não?
Na presidência do Combeia.
A presidente do Combeia.
Isso mesmo.
Bom dia, Bruna.
Bom dia, obrigado pela oportunidade. Obrigado aos ouvintes também que estão aí acompanhando a gente. Cheguei atrasada, mas... A gente está envolvido também nas outras ações,
sim,
então a
sim.
gente... Mas a gente está... Quando a Marília ontem conversou comigo, uma ação, né? Que a gente está conscientizando também a população em relação ao Combeia, né? A gente estruturou ele novamente, né? Agora. E estamos trazendo para a população a responsabilidade de que é ter um animalzinho em casa, né? A adoção... a responsabilidade de estar cuidando, estar dando assistência animal. Então, assim, é um trabalho bem cansativo que a gente está fazendo, tá? É cansativo para a gente, porque as pessoas não estão tendo essa consciência, estão abandonando e a nossa demanda de estar aumentando de recolhimento desses animais. A gente não faz recolhimento, mas a gente tenta dar assistência, auxílio, e a gente não está conseguindo, tá?
Uhum.
Bem complicado. O Pedro é a prova de que trabalha o tempo todo, né? 24 horas por dia, né? E a gente percebe que a nossa demanda diminuiu depois que a gente reestruturou, mas aumentou em algumas formas, porque as pessoas estão achando que não é responsabilidade delas estar dando assistência para esses animais que tem em casa.
Uhum. Então, quer dizer, vamos resumir. Na prática, por exemplo, e acho que é a confusão que muita gente faz, né? Se o cão de rua está ali, abandonado por um motivo ou outro, não é responsabilidade do Combeia fazer esse recolhimento. Se ele está ferido também por algum motivo, o Combeia consegue fazer ou não? Aí o Combeia entra.
Nós temos um termo de cooperação técnica com a Unibave. Então, os animais de rua são atendidos pelo Combeia. Ah, o animal foi atropelado, ele se machucou, mordeu um porco-espinho, que acontece, né? Ultimamente a gente teve esses casos. Então, esse tipo de atendimento a gente faz. Mas isso que acontece, a pessoa tem um animal na casa dela, ele acabou se machucando e quer que a prefeitura leve. Então, nós não temos a responsabilidade dela. A partir do momento que ela tem aquele animal, ela é responsável pelo animal que ela tem.
Uhum.
Então, ela tem que levar para atendimento médico, ela vai escolher o atendimento médico da preferência dela, ela vai levar onde tiver. Então, a responsabilidade do Combeia é com animais de rua. Porém, o que acontece? As pessoas dizem que é de rua quando é dela, e depois a gente acaba descobrindo que não é. Então, isso também dificulta. Ela vai usar do atendimento para dizer que é de rua e acaba não conseguindo, a gente não consegue atender a demanda porque ele foi atender um particular, depois a gente descobre que a pessoa tem que arcar, né? Porque daí ela fez um atendimento irregular e ela vai ter que arcar com as responsabilidades depois disso, porque a conta ela vai ter que pagar.
Uhum.
Só que acaba dificultando o nosso trabalho, que às vezes o atendimento que a Unibave estaria lá para atender um outro animal, atendeu por um porque a pessoa acabou dizendo que não era dela, tentando jogar a responsabilidade, né, para... para o Pedro Célio, ali para o Combeia, e na verdade a responsabilidade é dela. Só que a gente acaba sempre descobrindo.
Uhum. Faz a negligência das informações para a gente, e isso também dificulta o nosso trabalho, né? Porque aí a gente não está fazendo a coisa certa.
Uhum.
Se a pessoa não traz a informação correta para a gente também não está cumprindo com a lei, né? E automaticamente a conta vai vir maior para a gente pagar, e a gente vai ter que estar... deixando de fazer algo para esses animais de rua para estar verificando uma pessoa que tinha um cachorro, que era a responsabilidade dela, e a gente está indo atrás, né, dessa pessoa que vai ter que arcar com esses valores.
Uhum. Bom, tem ouvintes conosco, e aí a Bruna, a Marília e o seu Pedro vão nos ajudar aqui a tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. Bom dia, se eu atropelar um cão, diz o ouvinte aqui, devo chamar para socorrê-lo ou não? E agora, como é que faz? Porque vai ser difícil identificar se esse cão que está na rua. Primeiro que ele está na rua, ele foi abandonado, né? Enfim, teve uma origem de abandono em algum momento. Mas se é difícil para o próprio Combeia identificar se ele tem, ou se esse cão fugiu, ou se o proprietário, o tutor, soltou, como é que faz nesse tipo de ocorrência?
A pessoa que atropela um animal, ela tem a responsabilidade por ter um atropelamento. Quando ela atropela... ela causou um dano, né, a um animal, seja uma pessoa, seja ela atropelou, ela tem que ir responsável. Ela não pode fugir do local.
Uhum.
Se ela fugir, ela está negligenciando. Ela atropelou, a responsabilidade é dela. Ela tem, né, querendo ou não, ela A gente sabe que às vezes os cachorros, eles acabam atravessando a rua, um gato acaba atravessando, sim, a rua correndo, assim como os animais silvestres que a gente tem que acabam acontecendo. Mas ela tem que prestar o primeiro atendimento, ela tem que atender, procurar socorro e fazer esse primeiro atendimento ao animal. Às vezes o Pedro não está aqui na região, ele está em algum lugar que não pega celular, ela não vai ficar com esse animal ali, numa situação de urgência e emergência, sem prestar o atendimento.
Entendi. Bom dia, gostaria de saber se a pessoa que adota um cãozinho, né, no, nas próprias feiras que acontecem no Combeia, mas ele não tem a muro, não é cercado a residência. Esse é um... Ele pode adotar? Não. Mesmo, ele tem, porque eu sei que tem alguns critérios, né?
A pessoa, assim, que ela adotar um animal, ela tem que dar condições saudáveis para ele. Ela tem que dar alimentação, ela tem que dar a água, ela tem que tratar ele bem. A gente não quer dizer, ela tem que levar o animal para dentro de casa. Não, ela pode, desde que ele tenha condições. Ela não tem um cercado, então ela vai ter que deixar, manter esse animal, de certa forma, preso. Mas não é uma corrente curta, ela vai ter que ter aquela passagem, bota o arame para ele andar para frente e para trás, né, dentro do cercado. O problema é não ter o cercado e deixar ele solto. Que ele acaba indo para a rua, ele vai fugir, ele vai se perder. Uhum. O animal vai ser levado de um local para outro, que é um local estranho dele. Então, às vezes, pode ser que ele não se adapte nos primeiros momentos, ele vai... fugir. Então, isso tudo a pessoa tem que ter esse cuidado. Então, ela adotou, ela não tem cercado em casa, então ela bota aquele arame, né, com um animal preso na correntinha naquele arame, para ele poder ter um espaço para ele passar. Ela tem que ter sombra, né, para não ficar pegando sol o dia inteiro, uma casinha, e fazer esse cuidado. O que acontece também? A pessoa, muitas vezes, o vizinho está doando o animal, a pessoa adota. Ok. Só que ela liga para o Combeia, adotei um animal, eu quero uma casinha, eu quero água, eu quero a ração, eu quero a vacina, eu quero uma roupinha, eu quero... Às vezes, quando a gente tem que alguém doa pra gente, a gente consegue fazer essa doação. Só que nem sempre a gente consegue. Às vezes, as pessoas não entendem, elas ficam chateadas, ficam brabas, acham que a responsabilidade é do Combeia. Só que a gente não consegue atender. A gente gostaria. A gente tenta, a gente gostaria muito. Às vezes, tu não conhece alguém que tem? O Quatro Patinhas ajuda muito. Então, a gente liga pro Quatro Patinhas. Vocês não têm alguma casinha para doar, uma roupinha, alguma coisa? Então, tem essa cooperação também, né? A gente tem os protetores animais também, que ajudam muito. Então, faz isso. Tem as agropecuárias, que ajudam a gente. Bastante, né? Sempre, que estão sempre ajudando, né? A Lobo House, a Agro 13, a Agropecuária Uruçanguense, que são grandes parceiros, estão sempre ali auxiliando a gente também. Então, a gente conta também com isso, né? Não só com o Combeia, a gente também tem uma rede de apoio para auxiliar a gente.
O ouvinte pergunta também, e quando o animal de rua ataca uma pessoa, de quem é essa responsabilidade? Tem casos aqui, não, de... Como é que funciona isso? Não, não tem, né? Aliás, teve uma... Eu lembro que teve um tempo atrás que teve uma... Foi em Orleans, né? Eu acho que foi em Orleans. Foi o prefeito de Orleans que tentou pegar... Aliás, uma cena ridícula, inclusive. Foi em Orleans, né? Foi tentar capturar o cachorro, coisa parecida lá. Vamos ver aqui. Quando o cachorro vem de ciclista, motociclista, caindo, se ferindo seriamente, como proceder nesses casos? Bom, eu imagino que em caso de cachorro de rua que esteja por algum momento ou alguma situação atacando uma pessoa... Pode acionar, não, o Combeia nesse caso? Como é que...
Dependendo da situação, né? Uhum. Geralmente, o que a gente está fazendo? A gente está indicando, quando acontece uma situação, é um cachorro de rua que atacou, ou a pessoa sabe de quem, está fazendo um boletim de ocorrência. Uhum. Porque a pessoa responsável pelo esse animal, ela vai ter que ser acionada. Ela vai ter que arcar com as responsabilidades também. A gente já teve casos, né, de o cachorro atacar... Tava passando e o cachorro daquela casa me atacou, e aconteceu algum problema comigo e tal. E quem que vai arcar com essa responsabilidade? É o Combeia? Não, você vai fazer um boletim de ocorrência. Eles vão estar procurando o proprietário desse animal para prestar devido atendimento à pessoa e a responsabilidade também, né? Uhum. O Combeia não tem como fazer todo esse trabalho. Né? O Pedro tem muitas demandas e essa demanda de... do animal ter um proprietário, o proprietário é que tem que ser responsável pelos atos ali do, né, do seu cachorro.
Eu fui atacada por um animal, estava de moto, e esse animal tinha um tutor, quase acabei me acidentando, mas eu liguei para a pessoa, entrei em contato, descobri de quem era, pedi para ela manter ele dentro do cercado, até porque era uma área escolar, né, então as crianças passam de bicicleta, alguma coisa assim, poderia ser algo pior. Então, assim, a gente pede para as pessoas terem essa responsabilidade, porque O que acontece? As pessoas acabam ficando com raiva do animalzinho, sendo que a culpa não é dele. Vai agir por instinto, vai ter aquela situação ali. Então, assim, ó, a pessoa que tem que ter essa responsabilidade para si. Porque, às vezes, a gente acaba dificultando o nosso trabalho também, que as pessoas acabam tendo a raiva, ficam com raiva do animal, sendo que a culpa é do tutor desse animal, né? Ele tem que trazer essa responsabilidade, cuidar. O animalzinho, às vezes, não faz por mal. Às vezes, até comento, assim, as crianças têm uma atitude rápida, querer brincar, alguma coisa, e o animal se assusta e acaba mordendo. Daí a pessoa fala, eu não gosto de animal porque ele acaba mordendo, ele acaba atacando. Nem sempre o animal é um cão de ataque. Ele acaba, na intenção de se defender, acaba atacando.
Instinto, né?
Então, o instinto dele leva a isso. Então, a gente pede para as pessoas terem essa responsabilidade, cuidar. Outra coisa também que atrapalha muito o trabalho. Agendam com o Pedro e o Pedro vai lá e a pessoa não está. Então, às vezes, assim, ele podia estar atendendo uma outra ocorrência, ele vai lá atender, agendou com a pessoa para buscar o animal por algum motivo, seja os casos de castração e estipagem, né, do Cade Único que a gente atende, ou a gente também tem agora os animais, né, Bruna, data ali para... Da campanha de...
Da doação que a gente vai castrar agora, né? Quando a gente faz a doação, a gente, depois de 6 meses, a gente... as fêmeas ganham a castração. Então, já é um passo...
Que ajuda bastante,
né?
Tem funcionado bem as feiras, não, de adoção?
A última funcionou muito bem, né? A gente estava com 27 animais e foram doados 15, né?
17.
Então, assim, ó, a população ficou... a gente ficou bem surpresa, assim, porque a gente percebeu que a nossa equipe que está dando certo também. Porque a gente fez... A gente fez ficha de inscrição, a gente fez um levantamento bem, bem grande, assim, minucioso da situação. As pessoas também foram à prefeitura lá no meio ambiente, lá, departamento do meio ambiente, cadastraram esses animais, a gente sabia quantos animais tinham, quantas fêmeas, o local que a gente tinha que buscar, de quem era. Então, assim, a gente fez essa parceria também com a população, né, de que quisesse estar doando, de estar também se responsabilizando em procurar a gente, porque a gente também não consegue saber tudo, né, onde tem os animais. E foi muito legal, assim, a população, o pessoal que adotou, assim, a gente percebeu o comprometimento, preocupado, passaram uns números pra gente, procuram a gente. A gente ficou bem surpresa, assim, foi bem gratificante a última feira de adoção.
Que bom, né? 17 é um bom número, né, de adoção,
sim.
Né?
E os outros que ficaram, eles já tinham destino, né? As pessoas levaram de volta, não foram animais que a gente devolveu para a rua da onde a gente retirou. São pessoas que estavam cuidando desses lares temporários, né? E foi muito legal.
A outra, só uma consideração, Joel. O que acontece? Quando um animal, a gente tem os animais de rua, e geralmente eles ficam sempre no mesmo local. Cada um a gente já sabe de que bairro que é, vamos supor. Se acontecer alguma coisa que o Pedro precisar levar para algum atendimento lá na Unibav, que é onde tem esse termo de cooperação técnica, né? Ele volta depois para o local dele de origem. Então, às vezes, as pessoas acham que se ele levar dali, ele vai levar para outro local. Não, o animal já tem a convivência dele com aquele bairro, ele já mora, né, naquele local, então, se ele levar para o atendimento, ele vai devolver de novo para o mesmo local. A gente não pode simplesmente pegar um cachorro aqui do centro, levar para o Devila, ou do Devila a gente largar em Santana, ou de Santana a gente deixar no Rio América. Então, cada animal que a gente tem hoje, né, que tem na rua, eles andam bastante por aí, mas geralmente eles já têm os locais que a gente é acostumado a encontrá-los. Então, se tiver um atendimento, tem um animal assim, a gente já sabe qual é, ele é de tal bairro.
Sim.
Então, a gente já vai lá, faz, encontra, pega, até às vezes alguns somem, né, de Uruçanga, que depois a gente tem que fazer a busca. Onde é que foi? Alguns casos que a gente já teve, às vezes acho que foi a Loba ou o Scott, não sei, que acabaram largando, acharam lá em Cocal, trouxemos de volta. Foi o Fred que sumiu? Fred não achamos mais, né? Mas, enfim, a gente tem alguns animais que a gente já sabe a localidade, se a gente faz o atendimento, a gente devolve ele para aquele local de origem, que é o local onde ele já está habituado.
Bom, os ouvintes estão conosco aqui, eu vou registrar, como sempre faço, né? Eu acho que é o Reginaldo, né? Fala aqui que seria importante uma lei para criar e proteger. Bom, foi, né? Aliás, vamos falar disso daqui a pouco, parece que até vai... Está melhorando a lei, né? Com as punições de maltratos animais ou coisa parecida. Ele fala aqui sobre essa questão do acidente. Tem, claro que, por exemplo, bom dia, com relação ao atropelamento de animais, a pessoa que atropelou deve permanecer no local, prestar socorro, é verdade, tudo mais. Em relação aos prejuízos, quem arca com a responsabilidade? Muitos animais são de porte grande, né? Minha opinião, enquanto os animais não forem chipados, deve ser isso que ele quer dizer, qualquer exercício, sem vão. Não, acho que não, mas enfim, vamos ver aqui. Bom dia, João. Se um cachorro atacar uma moto, derrubar, provocar um acidente, quem paga a conta? Bom, vamos lá. Vou falar aqui a minha opinião, o pessoal do Combeia vai... Primeiro que eu acho que a principal missão do Combeia é proteger os cães, né?
Os cães.
Esse é o
cães
detalhe.
Cães e gatos.
Os animais, né? De maneira geral, os cães e gatos. É importante dizer aqui, e a Marília falou agora há pouco também, que numa situação como essa, eu estou vendo a preocupação de quem vai pagar a conta, claro, né? É prejuízo. Mas estamos falando da vida dos animais também, que é a linha de frente, que vem mais importante nesse momento. Agora, aquela história, não existe cão de rua, a gente fala cão de rua, mas ele foi abandonado, né, por alguém.
Isso.
Ele foi abandonado, seja lá por quem. Aquela história de sempre, não precisa gostar da causa, mas você precisa respeitar. Esse é o detalhe. Eu gosto muito, defendo, carrego ração no porta-mala, onde vejo, vou porque eu gosto. O ouvinte pode dizer, mas eu não gosto. Não tem problema. A questão não é gostar ou não, é respeitar. O nosso objetivo aqui é esclarecer nessa conversa o que o Combeia faz e pode fazer. Eu tenho certeza que gostaria de fazer mais, se pudesse. Quanto à questão de prejuízo, de questão de quem paga a conta, é uma questão até de lei, que eu tenho a impressão que foge do assunto de vocês, né?
Sim.
É isso ou não? Eu acho que foge da
Foge da nossa alçada. Seria a mesma coisa que eu estiver na BR, um cachorro atravessar a rua e eu atropelar a responsabilidade de quem? É do Estado? Infelizmente, né, cada um vai ter que arcar com a sua conta. Ele atropelou, a pessoa vai ter que arcar. A gente sabe que não tem como prever. A gente teve alguns casos de pessoas que atropelaram propositalmente, né, infelizmente. Já aconteceu isso aqui no município. Mas, assim, a pessoa tem que arcar com os gastos, tem que arcar com os custos. A gente não tem como fazer isso, até porque não foi a prefeitura que largou o animal na rua, não foi o Combeia que largou, eles são animais que alguém abandonou. A gente não tem como saber quem abandonou, infelizmente, também, que se a gente pudesse, a gente iria penalizar, pode ter certeza. Uhum. Então, a pessoa vai ter que arcar com as despesas, assim como se ela tivesse esbarrado num poste, ou se ela tivesse se perdido numa curva, alguma coisa, é responsabilidade do condutor do veículo.
Porque se eu pego meu carro e atropelo um cão agora aqui, no centro, como é que eu, se foi um cidadão que soltou o cachorro, né? Como é que vai... É meio complicado isso, né? Como é que eu vou cobrar isso do Estado se foi o cidadão que soltou o cão, né?
Isso.
E nesse caso o Combeia está ali para atender o cão, né? Eu acho que precisa ficar claro também. Eu sei que é um prejuízo e coisa parecida, e acho que também, apesar que tem os casos de quem atropela de propósito, e é cara de cadeia daí, na verdade.
Sim.
Né? A lei está melhorando ou não dessas punições para maus tratos de animais? Como é que está isso de...
A gente está trabalhando.
Trabalhando.
A gente faz... O que acontece? Quando tem os maus tratos, dependendo da condição, às vezes tem pessoas que não é bem um maus tratos, mas são situações em que ela pode melhorar. O Pedro faz a visita, auxilia, passa as orientações, né? Às vezes é porque realmente não tem muito conhecimento, e os casos de maus tratos daí vai para a delegacia, né?
Delegacia.
Eles fazem a investigação, fazem a denúncia, é feito esse atendimento. Também agradecer, né, o pessoal da delegacia que auxilia muito, são parceiros pra caramba.
Uhum.
São pessoas que auxiliam bastante também no atendimento, assim como a rádio também está sempre disponível para ajudar a gente. São esses parceiros que a gente conta muito com a ajuda de todos vocês, né, nessa atuação do Combeia.
Uhum. Tem ações programadas aí, não, para os próximos dias?
Novembro tem castração.
Mês de novembro? Quer falar isso, Pedro? Pode falar.
Em novembro a gente vai ter... Eu já entrei em contato com a Rotavet, né? Então em novembro eles vão fazer uma campanha... Nós vamos fazer uma campanha de castração social aqui no município, né? Como já teve antes. E a gente está... no sábado agora nós vamos fazer uma feira de adoção ali na Agro 13, né? A Agro 13 convidou a gente para levar alguns animais ali. Daí a gente vai levar alguns cachorrinhos, filhotinhos que a gente tem. E assim a gente vai trabalhando, né? Vamos procurar melhorar aí na maneira, né? No caso da lei, procurar cumprir a lei como deve ser cumprida, né? E tudo à risca para não dar problema para ninguém, né? Porque a gente está aí para trabalhar e para fazer as coisas certas, né?
Isso mesmo. É um trabalho de formiguinha, né? A gente está num trabalho de formiguinha desde que a gente assumiu. Porque existe uma lei, essa lei tem que ser cumprida. A gente não pode estar favorecendo ninguém, né? O que está ali foi aprovado, né? Quem aprovou tem a consciência de que aprovou, a gente tem que cumprir. E eu falo sempre para o Pedro, ele não vai fazer nada que não for da ossada dele porque é ele que vai ser responsabilizado no futuro, caso ele venha fazer algo que não está na lei. E a pessoa também, que não está dentro da lei, cuidando desse animal, também vai ser responsabilizada. E acreditamos que, que quando você adota um cachorro, quando você tem um animalzinho, um gato, você tem a responsabilidade. Né? Não vou adotar para ser bonitinho, para o meu filho brincar. Não, o animal precisa de assistência, né? E a gente vai cobrar essa assistência da pessoa. A gente está aqui para mostrar que a gente não vai admitir maus tratos, mas com esses animaizinhos, né? E depois levar para a gente para adoção? Não, a gente vai cobrar dessa pessoa e essa pessoa vai ter que se responsabilizar.
É, esse é o caminho. Primeiro, que é uma questão cultural, né? As pessoas precisam saber que o animal ele sente como a gente sente: fome, sim, frio, calor, né? Enfim, essa situação toda aqui. Parabéns a Combé, ao seu Pedro, quem diz aqui, pela a comissão, né, do Combé pelo trabalho dos animais, é o Vanderlei Figueiredo, que manda um abraço para vocês também. 8h46, estourei o tempo. Seu Pedro, obrigado pela presença aqui no programa. Marília, muito obrigado.
Obrigada, Joel. Obrigado pela oportunidade, né? Queremos agradecer a todos os parceiros que a gente tem. Todos vocês estão sempre dispostos a nos ajudar e a colaborar com o trabalho do Combé.
Presidente Bruna, muito obrigado pela presença.
A gente que agradece, né? A gente está sempre aqui na rádio divulgando, né, as nossas campanhas. A gente está sempre falando como funciona o Combé. Vocês sempre estão dando apoio para a gente. Isso é muito importante, né, nessa caminhada, né? E a nossa população também, que de alguma forma, né, sempre está ajudando a gente. Quando a gente precisa de doação, o pessoal está sempre disponível a ajudar, né? E agradecer. Acho que o importante também é agradecer. Certo?
Muito obrigada. Muito obrigada. A presença de vocês também.